Armadas, mas depois de terem sido conhecidos os problemas, identificadas as soluções, os partidos do governo vêm agora ignorar todos os diagnósticos feitos e propor um programa de voluntariado militar. Para quem diz que querer defender as Forças Armadas, apresentar esta proposta é, na verdade, brincar com quem já está neste ramo. São 439 euros para um período que pode atingir até 6 semanas de formação e nem sequer oferecem o salário mínimo. A isto acrescentaram tirar a carta de condução de forma gratuita, como se estivéssemos a falar de um recrutamento para a Carris ou para a CP. Senhoras e senhores deputados, depois de programas como iam salvar o SNS e das propostas que iam resolver a crise de habitação, este programa de voluntariado militar é a mais recente manobra de marketing político do governo da AD. E é completamente arrasado também por ex-altos responsáveis militares, apelidando de uma inutilidade e de um remendo para a situação das Forças Armadas. É possível sim termos uma discussão séria e construtiva, aliás devemos até, sobre os problemas de recrutamento das Forças Armadas ou os novos desafios que se apresentam. A tempestade Kirsten, por exemplo, é exemplo daquilo que são as alterações climáticas e a necessidade de termos também estes ramos a intervirem na resiliência do território e na resposta a estas dimensões das alterações climáticas. Mas agendar estas propostas para plenário, não permitir também arrastamentos e depois trazer estas soluções é ridicularizar as Forças Armadas e ignorar os seus problemas que há muito são conhecidos. Se a AD quisesse realmente valorizar estes profissionais e atrair novos militares, teriam proposto a valorização das carreiras ou melhorar as reformas. Mas vamos então à proposta para o reforço da saúde mental forte, ao contrário daquilo que são todas as recomendações. Mas bastou ouvirmos há pouco o Sr. Deputado Bruno para ouvir do PSD para percebermos que, de facto, o militar não chora, até mais no seu preconceito em relação às mulheres que integram as Forças Armadas, porque também para elas tem que haver uma política feminista. E, senhoras e senhores deputados, nós estaremos ao lado deste programa. Aquilo que não podemos compactuar é que, efetivamente, o Governo não pretenda fazer nada para resolver esta situação, para esse petitório eventualmente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Inês Azarreal. Senhores deputados, quando se calarem, continua. Bom, senhores deputados, parece que já está tudo mais calmo. A palavra ao senhor deputado Miguel Rangel, da Iniciativa Liberal, para uma intervenção. Faz favor, senhor deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, o debate em torno da defesa voltou ao centro da agenda europeia. E bem, a Portugal o debate estruturado sobre defesa chegou mais tarde à esfera política portuguesa, quando comparado naturalmente com países da Europa Central, de Leste ou Nórdicos, que sentem a ameaça russa de forma mais direta e histórica. Mas chegou, e é importante que chegue para ficar, porque durante demasiado tempo foi tratado como um tema adiável ou dispensável. Mas antes de falarmos desta proposta, é preciso ser honesto sobre o que nos trouxe até aqui. Durante anos, a defesa nacional esteve assente numa ideia ingénua de que não existem agressores, apenas porque essa realidade, e é normal até que assim fosse, não estava nas preocupações imediatas da sociedade. Mas a função dos governantes não é dirigir o país com base em sondagens ou estudos de opinião. E quando falamos em defesa, esse desleixo é uma verdadeira irresponsabilidade e o abandono de uma função essencial do Estado. Tomámos decisões que deviam ser estratégicas e de longo prazo, como se fossem medidas de curto prazo facilmente reversíveis. E o resultado está à vista, um mínimo histórico de efetivos. Hoje estamos em recuperação, é justo reconhecê-lo. Mas a recuperação só será real se assentar numa estratégia de longo prazo, coerente e abrangente, com metas e objetivos claros. O programa apresentado aproxima os jovens das Forças Armadas sem regressar ao serviço militar obrigatório. Aposta no voluntariado, na escolha livre e não na imposição. Oferece incentivos concretos e contribui para algo que é urgente, tornar a defesa nacional parte da cultura cívica portuguesa. Numa sociedade liberal como a nossa, assente na liberdade individual, no mérito e no livre mercado, este é precisamente o modelo certo. Reforçar as Forças Armadas com incentivos e não com obrigações. Servir o país deve ser uma escolha valorizada. Mas temos reservas que não podemos deixar de partilhar. A primeira é o risco da ilusão. Não é este programa, por mais bem desenhado que possa vir a ser, que resolve o déficit de efetivos. E preocupa-nos que esta proposta possa criar uma percepção errada de que o problema está encaminhado. Não está. A segunda é o risco de motivações erradas. Se os jovens não encontrarem nas Forças Armadas uma carreira valorizada, vão acabar por participar nestes programas exclusivamente pelo incentivo financeiro ou por uma carta de condução gratuita. Se assim for, o programa falhou no seu objetivo essencial. Os incentivos são bem-vindos, mas não podem ser o único motor. A terceira é o impacto nas próprias Forças Armadas. As nossas estruturas militares já operam sobre pressão de efetivos, de recursos, de logística. Integrar centenas ou milhares de jovens voluntários exige capacidade instalada, alojamento, formação, supervisão, fardamento, saúde, seguros. É preciso garantir que este programa não se torne uma carga adicional sobre quem já está no limite. E, por fim, a questão mais estrutural. Os recursos são escassos e temos de ser inteligentes na forma como os aplicamos. Um programa de consciencialização, por melhor que seja, de nada serve se não for acompanhado por condições reais de atratividade e retenção. Carreiras competitivas, salários dignos, incentivos complementares e ajustados à realidade da atividade, progressão e valorização. Senhoras e senhores deputados, os nossos jovens nasceram num país sem serviço militar obrigatório. Cresceram numa democracia liberal, numa economia de mercado, com liberdade de escolha e mobilidade. E é neste enquadramento que temos de os atrair. Não com decretos que se limitam a definir metas, mas com condições reais que possam competir com as alternativas que o mercado lhes oferece. Saudamos as iniciativas que promovam uma maior consciencialização para as preocupações em torno da defesa e de uma promoção das nossas Forças Armadas e Forças de Segurança. Mas não nos podemos deixar enganar. Para resolver o problema da atratividade, da retenção e da valorização da atividade militar, temos de criar condições competitivas que, aos olhos dos nossos jovens, no enquadramento do mercado e que têm à sua disposição. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Rangel. Para uma intervenção, a palavra ao Sr. Deputado Nuno Simões de Melo, do Chega. Faz favor, Sr. Deputado. Sr. Deputado.
Senhor Presidente, senhores deputados, gostava de saudar também o Governo, mas parece que o Governo não dá grande importância ao tema da defesa nacional, ou pelo menos não dá grande importância a estes dois projetos apresentados pelos partidos que o suportam. Senhores deputados, temos governos constitucionais desde 1976. Ao longo destes 50 anos, sempre que se falava das Forças Armadas, era para agradecer o seu papel no 25 de Abril e depois cortar-se nos efetivos e no investimento, sobretudo nos governos do Partido Socialista. Falava-se nos três R's: reestruturar, reequipar e racionalizar. E, traduzindo, mais não era do que reduzir, reduzir, reduzir. Entretanto, o mundo mudou. O guarda-chuva de segurança providenciado pelos Estados Unidos da América começou a fechar-se. Tardiamente, a Europa acordou para a defesa. É talvez por isso que estamos a discutir este tema no Parlamento pela segunda vez no espaço de uma semana. Não podemos esquecer que o fim último do Estado é providenciar segurança e bem-estar. Sem segurança, nunca haverá bem-estar. O Estado possui um monopólio de violência legítima exatamente para o garantir. Um dos projetos apresentados hoje pelos partidos que suportam o governo pretende incentivar jovens dos 18 aos 23 anos a passar umas férias ativas nas fileiras. O caminho apontado parece-nos ínvio e cheio de escolhos. Qual o estatuto destes jovens? São excursionistas? Escuteiros com esteroides? Defesa civil do território enquadrada por militares para os períodos de vigilância da floresta? Não sabemos. Temos mesmo muitas dúvidas. Como se irá operacionalizar este programa? Onde se irão encontrar equipas de graduados para enquadrar estes voluntários? Se tivermos uma grande adesão, não as dezenas de milhares, mas, por exemplo, 3 mil jovens, estamos a falar de cerca de 100 plutões, 20 companhias, 5 batalhões, uma brigada. Só oficiais subalternos seriam necessários uns 120, uns 30 capitães, 15 oficiais superiores e, quem sabe, mais um oficial general. E estou a falar por baixo. E sargentos? E praças? E quanto a infraestruturas? Camas, fardamento, alimentação, etc, etc, etc. Qual o retorno esperado em efetivos para as Forças Armadas? 1%? 10%? 0%? O custo não será demasiado elevado para o benefício que se pode obter? Por outro lado, o Chega apresentou e viu aprovado na passada semana um projeto de lei que ajudará a manter os efetivos necessários. Reação do Governo? Críticas ao Parlamento por aplicar a democracia. Senhor Presidente, senhores deputados, o Chega, goste do Governo ou não, também na defesa, está ao lado dos portugueses e da sua segurança. Sempre, disse.
Muito obrigado, senhor deputado Nuno Simões de Melo, para uma intervenção. Agora a palavra ao senhor deputado João Almeida, do CDS. Faz favor, senhor deputado. Faz favor, senhor deputado.
Muito obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Um ponto prévio por aquilo que disse ainda agora o senhor deputado Nuno Simões de Melo e já tinha dito o senhor deputado Pedro Pinto, em reação àquilo que foi uma posição legítima do Governo, dos seus deputados. Se o Governo não está, é porque não está. Se pronuncia sobre as iniciativas do Chega, é porque se pronuncia sobre as iniciativas do Chega e não gostavam que o fizesse. Tem toda a legitimidade. Agora há uma coisa. Eu percebo que para quem aprova todas as sextas-feiras projetos do Partido Socialista, a acusação de socialismo não seja uma acusação muito grave. E, portanto, o senhor deputado Pedro Pinto foi lá aqui de forma gratuita. E atribuiu ao Ministro da Defesa, que é Presidente do CDS, com muita honra para nós, o título de Ministro mais Socialista. Eu percebo que queria elogiar, porque para o Sr. Deputado já confunde o socialismo com virtude. Tantas são as propostas do Partido Socialista que aprova, desde logo que aprovou na semana passada, relativamente à área da defesa. Mas vamos a factos concretos. Socialismo é inverter os números do recrutamento e conseguir, pela primeira vez, que desde o tempo do Partido Socialista os militares sejam mais do que aquilo que aconteceu enquanto o Partido Socialista era governo, que vieram sempre a descer? Ser socialista é conseguir cumprir, pela primeira vez, o compromisso nacional de investimento em defesa com os nossos parceiros da NATO e atingir esse limite mínimo de investimento? É isso que é ser socialista, mas é que os socialistas nunca o fizeram. É ser socialista voltar a olhar para as Forças Armadas, pegar em suplementos que ainda estavam em escudos, e atualizá-los para valores dignos para que os militares sejam reconhecidos? É isso que é socialismo? É que os socialistas não fizeram nada disso. É socialismo olhar para os antigos combatentes e dizer é preciso valorizar o que estas pessoas, o que estes homens deram pelo país e dizer enquanto não é possível fazer mais, pelo menos os medicamentos, que são parte de uma fatura muito significativa desses antigos combatentes, passavam a ser a